Glória ao teu nome, Senhor. A ti pertence toda glória, honra, louvor, adoração, poder, domínio. Todas as coisas te pertencem, Senhor. Unge nossos ouvidos para te ouvir. Continua, Senhor, derramando da unção sobre teu servo. Não preciso te pedir mais nada, Senhor, a não ser que tu fales através do teu Filho.
Aleluia.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor.
Aleluia. Quando eu me converti em Porto Alegre, esse aqui já era guerreiro velho de muitas batalhas. Olha, velho, é bom que você saiba, velho lá na Bahia não é velho. Velho é coisa boa, velho assim, carinhoso. Guerreiro velho.
Que alegria, querido.
Algumas coisinhas a dizer em cima daquilo que já foi falado. Fernando, rapaz, eu gostei do que você me falou ali. Por que você não vem contar rapidinho aqui para os irmãos aquilo que você me contou? Como é que os irmãos se reuniam entre os... Era entre os puritanos, não é? Conta aqui. Se quiser, se tiver pulmão para berrar e contar daí mesmo, você conta. Se você não quer estourar sua garganta, você vem aqui, pega o microfone.
Bom, eu comentei ali com o Marcos, existe uma antiga tradição na igreja que vem lá dos puritanos, pietistas, e que modernamente aí foi alguma coisa herdada pelos Quakers e parecidos, no sentido de que as suas reuniões eram reuniões onde os irmãos estavam ali, se encontravam, e havia silêncio até que alguém tivesse assim absoluta convicção de que estava sendo movido pelo Espírito Santo para falar. E frequentemente, conta a história, as reuniões terminavam sem que ninguém ousasse quebrar o silêncio. Mas todos saíam sempre muito edificados pela presença de Deus, alimentados pela própria presença de Deus. E o comentário é que nós assim, vivemos numa época, numa geração em que nós temos sempre que ter algum som ligado, alguma imagem para ver, algo que nos ocupe os sentidos, né? E temos muita dificuldade em suportar o silêncio. Mas a igreja tem essa tradição que talvez valha a pena buscar de volta um pouquinho.
Amém. Não estou sugerindo como uma nova liturgia, mas eu penso que nós temos que olhar tudo que o Espírito Santo fez na igreja e que pode fazer hoje. Imagine uma reunião em que todos os irmãos estão bem instruídos em Lucas 14. Todos estão instruídos. Todos sabem que não há um promotor da reunião a não ser o Espírito Santo. Imagine que todos estão tranquilos, sabendo que ninguém tem que fazer nada. Acho que a coisa mais difícil para Deus ensinar para um pastor é que ele não precisa fazer nada. O pastor chega na reunião, o que é que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não tem que fazer coisa nenhuma. Imagina que estamos tranquilos, depois de uns momentos de abraços, sentamos, oramos um pouco, ou a sós, ou de dois em dois, grupinhos de três, estamos ali orando. Cada um está se exercitando em olhar para o Senhor. De repente, alguém tem uma profecia. Um pastor ou outra pessoa madura. Quando algum irmãozinho mais novo quer se manifestar, nós deixamos. Mas preferimos que não seja no começo da reunião. Simão, espera um pouquinho. Alguém mais maduro levanta e tem uma profecia. E fala em nome do Senhor para a igreja em 15 segundos. Ele termina de falar, senta. Nós continuamos sem ter que fazer nada. Nossa única função é olhar para o Senhor, esperar em Deus. Poucos segundos, um minuto e meio, a profecia já está julgada. Todos já estão sentindo se Deus falou ou se nós continuamos esperando Deus falar. Quando Deus falou, um irmão se levanta, começa a orar. Algo que tem a ver com aquela profecia que foi dada. Começa a orar. E todos em um só coração, estamos com o nosso coração focado naquilo que o Espírito Santo está falando. O irmão termina de orar. Tem uma pessoa lá chorando. Alguém encosta num pastor e disse: posso dar um testemunho? Vai lá, querido. O irmão dá um testemunho que tem a ver com a profecia, que tem a ver com a oração que está sendo feita. Aquela coisa está entrando no coração da igreja, todos se sentem participantes. Ninguém tem que fazer nada, mas todos são responsáveis por ouvir o Espírito Santo. Alguém levanta no meio da congregação e diz: eu preciso confessar algumas coisas a respeito disso. Pega o microfone, começa a confessar, abrir sua vida, começa a pedir a oração dos irmãos. Os irmãos vêm, o cobrem de oração, todos oram por ele. E nos sentamos novamente. Em meio àquele ambiente, o Senhor dá um cântico a um irmão. Pode ser um dos músicos, pode ser um outro irmão qualquer. Nossa instrução aos músicos, aos irmãos que cooperam com a música, nossa instrução em Salvador e em outras partes, outros lugares, é que eles nunca tirem aquele violão do pescoço. Fica aquele negócio pendurado o tempo todo. Porque não vai ter nem o momento deles, nem o momento que não é deles. Então, se o Senhor der música, der um cântico, às vezes quem começa o cântico está desafinado. Na hora o músico tem que levantar ali e já puxar no tom certo. E servir a igreja naquilo que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja. De repente os pastores estão juntos. Vai fluindo. Um irmão vai e lê um texto das escrituras. Dá uma explicação de 5 minutos. Todos sentam. Às vezes um negócio desse pode explodir em 1 hora de cânticos. Mas todos que estão ali cantando estão com a certeza absoluta em seu coração que o Espírito Santo promoveu aquilo, que não foi uma tradição, que não foi porque agora é a hora da música e o músico está tocando. Profecia. Alguns vieram falar comigo sobre profecia. O medo das profetadas. Alguns vieram de um ambiente onde tinha muita profetada. Agora fala em profecia, ele começa a tremer. Como dizia um irmão, não vamos jogar a água do banho fora com o bebê junto. Ela vai pegar a bacia do banho do neném e joga, e o bebê vai fora junto. Nós não podemos nos esquivar das coisas do Senhor, porque por algum tempo nós usamos essas mesmas coisas de maneira equivocada. Vocês já viram quanto essa história de batismo com o Espírito Santo deu de rolo no Brasil, de confusão? Quanto exagero, quanta coisa estapafúrdia aconteceu. E não é por isso que nós estamos dizendo, então não queremos o batismo com o Espírito Santo. A profecia é a mesma coisa. E como é que não vai haver profetada? Instruímos a igreja. Instruímos a igreja de que não aceitamos profecia diretiva. O Senhor não dirige seu povo assim. Não existe no Novo Testamento nenhum exemplo de profecia diretiva. Nenhum único. O mais parecido que tem não é uma profecia diretiva, porque não estavam dando direção. Foi aquele que a Ágabo pegou o cinto e enrolou lá o Paulo e disse: ó, vamos fazer isso com quem? Com você, quando chegar em Jerusalém, vamos fazer isso com o dono desse cinto. E ele não estava dirigindo Paulo. Ele só estava dizendo o que ia acontecer. Ele não estava dando uma orientação para Paulo do que Paulo tinha que fazer. Ensinamos aos irmãos que não existe profecia diretiva e já acabou, 90% das confusões acabaram aí. Uma irmãzinha se levanta no meio da congregação e, visivelmente compungida, diz: essa semana foi muito difícil para mim, mas o Senhor me acompanhou cada minuto. E o Senhor me disse para falar para vocês que Ele está com você cada minuto. Pronto. Profetizou. Muitos estavam precisando dessa palavra simples. O Senhor coloca. Às vezes a gente está entrando numa reunião, vem um peso, vem um sentir de todo tipo diferente, ou de carga, ou de compaixão pelos que estão sofrendo. E o Senhor coloca isso no nosso coração e coloca na maioria dos irmãos. E os irmãos não sabem o que fazer com isso. Os irmãos não sabem que isso é uma indução do Espírito para profetizar. Tem que ensinar os irmãos. Dizer: irmão, vai e fale. Tem que ensinar os irmãos a profetizar com autoridade. Tem irmãos que acabam com a profecia antes de começar a falar. Hã? Irmão vai à frente, pega o microfone. Eu estava ali, eu não queria vir, mas Deus me incomodou. E começa a dar uma explicação que Deus estava querendo que ele... O profeta não se explica. Irmão, você está tremendo? Trema. Mas não vá lá na frente dar uma explicação, porque você não queria falar, porque... mas Deus ficou te incomodando. Chega lá e dê um recado logo. Fale com autoridade. Se a única coisa que você tiver para dizer, a impressão forte que você está no seu coração, é que Deus está aqui, vá lá, ainda que tremendo, olhe no olho do povo e diga: irmãos, o Senhor está aqui. Larga o microfone e senta. É óbvio que alguns vão se exercitando e vão falando um pouquinho mais, deixando um pouco mais claro. Eu insisto, amados, pelo que eu leio antes do versículo 26, do capítulo 14, tudo que Paulo fala ali, no capítulo 14, sobre profecia, em base desse capítulo como um todo, eu creio firmemente que o dom principal a se manifestar nas reuniões é a profecia. E Paulo diz que todos podem profetizar. É claro que não vão todos profetizar na mesma reunião, mas todos podem. Isso quer dizer, todos estão aptos. Todos estão aptos para profetizar. Sobre o assunto que eu dei aqui um testemunho, a respeito de uma situação com minha filhinha, alguns pais me procuraram para conversar, e eu queria dizer para todos uma coisa que eu disse para todos os pais com quem conversamos. A disciplina é a coisa mais importante na tenra idade. Os anos vão passando e a disciplina vai caindo de importância. Chega um momento na adolescência onde a disciplina tem um valor quase zero. Nesse momento, tem uma outra coisa que tem que estar em alta taxa, alto valor. É uma coisa que começa com zero. Uma coisa chamada influência pelo exemplo. A marca que os pais podem deixar nos filhos daquilo que eles são no Senhor. Alguns têm a sua vida toda arrumadinha. Não tem problemas. Amam a esposa se sujeita, tem as finanças ordenadas, vão em todas as reuniões, são completamente fiéis nos seus dízimos, nas suas contribuições. São perfeitos na maior parte das coisas. Mas os filhos não veem neles em casa o brilho da glória de Deus. Não demonstram no seu dia a dia, na sua vida diária, sua paixão por Cristo. Cumprem todas as tarefas, vão em todas as reuniões, e trabalham exaustivamente para o sustento da casa, fazem tudo corretamente diante dos seus filhos, gastam o restante das horas na frente de uma televisão. O Deus da atualidade, Hollywood, estão ali. Os filhos vão crescendo. Para os filhos, é um esquema, uma religião. Eles não estão vendo Eles não estão vendo que os pais estão. Quando meu pai e minha mãe foram batizados no Espírito Santo, eu não via eles falando em língua. E nem me interessava. E se visse uma coisa meio diferente, meio sobrenatural, acho que eu ia desprezar. Eu não ia gostar. Um dia estavam cantando um cântico espiritual lá em casa. E lá na esquina, quando eu ia chegando, eu já ouvi. Eu não gostava desse negócio, não. Esse negócio não me ajudava. Mas teve uma outra coisa que foi muito importante. Olhava na cara deles e via que eles estavam fanáticos por Jesus. Essa é a coisa. Isso é o que influencia. A disciplina vai diminuindo o seu poder de realizar algo no filho. Mas esta influência que vem pelo exemplo de pais que estão amando ao Senhor. Isto é o que no fim, quando chega na adolescência, o que vai fazer a diferença na vida desses meninos que estão nas nossas casas. Amém.
Isso que o Marcos está colocando é de extrema importância. Muitas vezes levamos os filhos apenas na disciplina, na obediência, nos princípios, mas não levamos eles a Cristo. A eles terem uma experiência com o Senhor. A eles terem uma experiência clara, convicção de novo nascimento. Eles terem clareza e revelação de serem enxertados em Cristo pelo batismo. De eles não somente ouvirem falar do batismo do Espírito Santo e da manifestação, mas a experiência com a pessoa do Espírito Santo habitando neles e a vida do Espírito permeando a vida deles no seu dia a dia, na realidade que eles têm. Então, nós podemos conduzir os filhos até certo ponto na disciplina, nos princípios, na obediência, mas só isso não basta. Precisamos levá-los a Cristo. Uma experiência profunda com a vida de Jesus.
Aleluia. Vamos virar nossa moedinha de novo. Até que hora a gente tem aqui? São 15 para 5. Vamos virar nossa moedinha de novo. Vamos virar do outro lado. Eu muitas vezes gosto de olhar para Jesus com os olhos de Pedro. Eu procuro me colocar no lugar de Pedro para ver o que, que ele viu. Experiência de Pedro com Jesus fala muito ao meu coração. Eu fico tentando me colocar no lugar dele lá naquele dia da pescaria aquela. Aquele dia, com certeza, Pedro já conhecia o Senhor ali. Não andava com o Senhor, mas conhecia. Porque Jesus mandou ele lançar a rede e ele chamou Jesus de Rabi. Mestre. Então, Jesus já andava transitando por ali, ele já tinha ouvido, já tinha um respeito, já sabia que Jesus era alguém importante em Israel. Até que veio aquele negócio daquela pescaria. Ali é o início da revelação de Jesus na vida de Pedro. Quando Jesus manda jogar a rede, eu até imagino ele dizendo assim, pô, quem é o pescador aqui? Que eu saiba, ele é carpinteiro. Ele vai me ensinar a pescar? Ainda diz, eu pesquei a noite toda aqui, Senhor. Até imagino que ele falou em voz alta para toda a turma ouvir. Só sobre a tua palavra, porque a turma já tinha visto que ele não tinha pescado nada. Agora ele ia jogar a rede e não ia pescar nada de novo. Então ele já jogou logo a responsabilidade em Jesus, né? Sobre a tua palavra. E Pedro lança aquela rede. E na medida que os peixes vão saindo, o Espírito Santo vai falando com Pedro. E Pedro começa a se assustar. Começa a olhar para Jesus. E tem a primeira reação que um homem ou uma mulher tem quando tem seu primeiro verdadeiro contato com Jesus. Se sente um miserável. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, vai embora daqui, Senhor. Sai daqui. Gente como tu não pode andar com gente como eu. Eu não sou digno de andar contigo. Esta foi a reação de Pedro. Algo da realidade de Jesus foi comunicado a Pedro ali pelo Espírito Santo. E que surpresa de Pedro quando Jesus não somente disse que queria se relacionar com ele, mas mandou ele largar tudo e vir estar com ele. Pedro larga a rede, larga barco, larga tudo e começa a viver uma vida de aventura. Você imagina cada dia nessa terra com Jesus. Que coisa! Jesus era diferente de tudo. Jesus era diferente de todos. Jesus quebrava todos os paradigmas. Jesus conversava com a prostituta, conversava com a mulher samaritana. Ninguém entendia Jesus. Jesus era completamente diferente. E Pedro todo dia olhando aquele negócio. Mas aquilo era misturado, aquele comportamento, vamos dizer aqui, excêntrico de Jesus, era misturado com palavras que homem nenhum nunca falou. O ensino, a doutrina dele era diferente de tudo. Diferente do que todos os mestres falavam. Aí vinham discussões com os fariseus. E Jesus tinha resposta para todos os questionamentos. Aí surgiam multidão faminta, Jesus alimentava. Enfermos, Jesus curava. Eu às vezes fico imaginando o Pedro indo deitar de noite e pensando nas coisas que aconteceram no dia. Como é que o cara ia dormir? Depois que viu Jesus alimentar uma multidão. Como é que o sujeito vai dormir vendo um negócio daqueles? Acho que quando Pedro acordava, a primeira coisa que ele pensava, vamos ver qual é a de hoje. Cada dia da vida de Pedro era uma aventura. Um dia que eu considero muito especial foi aquele dia do negócio do pagamento do imposto lá do templo. Ninguém fala muito daquele negócio, mas aquele negócio foi doidura total. Quando os caras chegaram para Pedro e disseram, o teu mestre vai pagar ou não vai pagar? Eu vou lá perguntar para ele. Lá vai Pedro. Eu imagino Pedro pensando, e agora, olha, eu já vi Jesus sair de toda, mas dessa aí não tem saída. Como é que vai sair desse negócio? Não tem saída, não tem saída. Essa aí não tem saída, é xeque-mate. Deram xeque-mate no mestre. Porque se ele disser que não paga, é sonegador. Se ele disser que paga, é o tributo do templo. Ele está se sujeitando ao sacerdote lá, está dizendo que os sacerdotes são autoridade sobre ele. E aí? Não tem saída. Aí chega lá, ô mestre, estão perguntando lá do imposto. Aí Jesus ainda faz uma pergunta para ele, bota o Pedro para raciocinar, de quem cobram os impostos, dos estrangeiros ou dos filhos? Ah, não, dos estrangeiros, os filhos estão isentos, tal. No fim das contas, Jesus provou para Pedro que não precisava pagar. Aí Pedro já dizia, mas não vai dar certo. Eu vou chegar lá e eu vou dizer que o Pedro mestre não paga, vai dar um bode esse negócio. Eu disse, vamos fazer o seguinte, não vamos esquentar sua cabeça, não vamos deixar essa turma aí arrumar pretexto, não vamos escandalizar eles, não. Faz o seguinte, aquela seu anzol que já está enferrujado lá, pega aquele negócio, joga no mar, vai sair um peixão, você pega o peixe, mete sua mão na boca, você vai pegar uma moeda e você vai pagar o teu imposto e o meu imposto. Eu penso... Lá vai ele. Ela pesca o negócio lá, vai lá, tira a moeda lá. Eu imagino Pedro indo em direção aos caras. Chegou lá e disse, o imposto. O imposto. O do mestre e o meu. Toma aí, anota aí, tá pago. Então o mestre pagou, né? Você sabe o que isso significa? É, eu sei. Mas deixa eu te contar onde é que eu achei essa moeda aí. Rapaz, o negócio não era fácil não, viu? Cada dia com aquele Jesus era um negócio. A coisa foi esquentando. E eles começaram em primeiro lugar, Pedro, mais do que os outros, começaram a entender e Pedro foi entendendo
quem era ele. Rapaz, ele é o Messias. O negócio começou a encorpar. Começou a tomar uma forma grande. Ele é o Messias. Um dia Jesus perguntou na tampa, né? E aí? O que o povo está dizendo? E vocês? O Pedrão já... Tu és o Cristo. E aquela resposta gostosa do mestre, né? O Pedrão saiu ali estufado. Pedro, meu querido, tu é um bem-aventurado, Pedro. Meu pai anda falando contigo. Tu tá ouvindo meu pai, Pedro? Não foi homem nenhum que te falou esse negócio, eu sei que ninguém te falou. Meu pai tá falando contigo, Pedro. O negócio esquentou tanto, a conversa tava tão boa, a coisa tava tão quente, que a turma já queria, começou a dizer, ó, o negócio vai pegar, o Messias vai reinar, e eu não vou ficar num cantinho, não. Mãe, fala com ele lá pra me arrumar um lugarzinho do lado dele lá. Pô, tô conversa pra ser da mãe, rapaz. A mãe de Tiago e de João, né? Lá vai a mãe de Tiago e João. Falar com Jesus, botar um à direita, outro à esquerda. A turma já estava disputando o cargo de primeiro-ministro, estava disputando o cargo do negócio lá, porque o troço tinha esquentado. O reino estava descendo, o Messias vai governar, vai reinar, e o negócio tá ficando bom. De um dia para outro muda. Muda tudo. A conversa de Jesus dá uma guinada para outro lado, e eles não entendem mais nada. O mestre começa a dizer, vou morrer. Eu tenho que morrer. E eles olhavam, o que o mestre está falando? O mestre está falando por parábola, você sabe que sempre falou por parábola, tem um significado esse negócio aí. Passar mais um dia, dois dias, o mestre, não. O filho do homem tem que ser entregue. O que ele está falando? E essa nova conversa tomou tal volume que eles começaram a ficar deprimidos. Você lembra João 14? Não se turbe o vosso coração. Eles estavam com o coração turbado. Um dia fazem uma conferência, estavam lá numa rodinha de conversa, só alguém tem que falar com o mestre, que agora ele tá pisando na bola, tá falando bobagem, o mestre agora saiu do rumo. Ele não é o Messias? Ele é o Messias, ele é o Cristo, e agora vai morrer? Não tem como. Quem é que vai falar com ele? Aí todo mundo olha para Pedro, né? Vai lá, Pedrão. Lá vai Pedrão, mestre, é aquela conversa boba de Pedro, né? Jesus dá a resposta que deu, e aí o que, que o mestre disse? Me chamou de diabo. Outro dia ele disse que o pai estava falando comigo, agora ele me chamou de diabo. Eu não entendo mais nada. Que loucura. Que loucura. Aquela ceia. Me parece que para eles era uma coisa surreal. Naquelas conversas de Jesus, eles não estavam ainda nem querendo acreditar que Jesus estivesse dizendo aqueles negócios. E chega um momento em que eles não veem mais o mestre. O mestre o chama para orar, deixa os três ali e vai mais adiante orar sozinho, pede que eles estejam vigiando. E o nosso Senhor foi orar.
Você já pensou naquela oração de Jesus? Que coisa mais... Não é um pouco incoerente? Não parece à primeira vista incoerente? Primeiro, Jesus o tempo todo falava do Pai, e da confiança dele no Pai, e que ele ia fazer a vontade do Pai. Agora Jesus está apavorado com a vontade do Pai. Sabe qual é a vontade do Pai? E ele que sabia para que tinha vindo, que tinha todas as vezes que falaram para ele fugir da cruz, ele tinha rechaçado. Agora ele mesmo vai falar com o Pai para saber se não tem uma saída para aquele negócio. Qual foi a medida da agonia de Jesus ali? Para o sangue sair pelos poros da pele, que pressão arterial que aquele coração estava, que aquele sistema sanguíneo lá de Jesus estava, para o sangue sair pela pele. Jesus, clinicamente, tinha que ter morrido ali. Era para morrer ali. Você sabe por que Jesus não morreu ali? Você sabe por que Jesus não morreu ali? Hã? Por que Jesus não morreu ali? Hã? Jesus não morreu ali porque a morte é salário do pecado. Jesus era imortal. Jesus não tinha pecado. Era impossível Jesus morrer. A morte é salário do pecado. Jesus tinha pecado? Não. Como é que ia ter o salário do pecado se ele não tinha o pecado? E o que apavorava Jesus? Aqueles que não conhecem as Escrituras, quando leem isso, vem um homem com medo da morte. Como se o que apavorasse Jesus fosse todo aquilo que ele passou, as chicotadas, a coroa de espinho, os pregos, a sede violenta na cruz. Alguém podia perguntar, mas na história da igreja teve gente que morreu cantando. Outro dia contei de uma aqui que foi lá ser comida pelos leões em paz. Muitos mártires na história da igreja morreram por Jesus e felizes e cantando. Teve gente que cantava enquanto estava sendo queimado na fogueira. E nosso mestre? Nosso mestre não tinha medo daqueles pregos. A agonia de nosso mestre é que ele sabia que naquela cruz ele ia saber a única coisa que ele não sabia. A única coisa que Deus nunca tinha experimentado. Pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E Jesus sabia disso. E Deus santo, perfeito, que todo o seu ser repugna o pecado. Ele sabia que ele ia tocar o pecado, que o pecado ia tocá-lo e que ele ia saber o que era o pecado. A ponto de ficar perdido. Você já viu Jesus perdido? Um Jesus que durante toda a sua vida sabia o que o Pai queria,
tinha confiança no Pai. Dizia, eu e o meu Pai somos um. Tudo que o meu Pai tem é meu. Eu tenho dado para vocês a palavra do meu Pai. Ele vivia com o Pai. A alegria de Jesus toda a vida foi o Pai. Mas Jesus sabia que lá na cruz, até o Pai ele ia perder. Contemple, olhe para esse Jesus perdido, confuso. Meu Pai, por que, Pai? Não estou entendendo, Pai. Tu foi embora. Por que tu me abandonaste? Perdido, confuso, no teu lugar, no meu lugar. E nessa hora, já todos o haviam abandonado. Jesus santo, justo, perfeito, ali naquela cruz, foi feito pecado. Por isso ele morreu na cruz. No Getsêmani ele não morre, porque ele não tinha pecado. Na cruz, Jesus tinha pecado. O teu pecado estava nele. O que acontece depois da morte de Jesus? Os evangelistas não contam porque eles não viram. Mas nós podemos entender o que aconteceu depois, juntando três textos das Escrituras. Lembra o que nós falamos? A dedução, você junta dois elementos, três elementos evidentes, e você tem uma dedução clara. Primeiro, nós temos que ler Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Versículo, vamos ler só o versículo 9, vocês conhecem o texto todo, só para lembrarmos. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Que aconteceu com Jesus depois que ele morreu na cruz? Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Um texto de Hebreus diz que ele experimentou a morte. Experimentar a morte não significava apenas morrer ali na cruz. Significava experimentar tudo que um homem experimentava quando morria. Descer para o Hades. Descer para as regiões inferiores da terra. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Depois do pecado, Deus traz juízo sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. Vamos ver aqui no versículo 14 o que Deus diz para a serpente. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais, animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E agora vem com uma profecia o Senhor.
uma profecia um pouco simbólica, um pouco mística. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Qual é a descendência da serpente? Todos os principados e potestades são a descendência da serpente. Se eu vou botar inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, qual é o descendente da mulher? Cristo. Se eu vou botar uma briga, uma guerra, uma inimizade perpétua entre a tua descendência e o descendente dessa mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que significa essa profecia dupla aí de Deus? Ferir a cabeça e ferir o calcanhar. Vamos a 1 Timóteo. Capítulo 3, versículo 16, tem aqui um texto que alguns creem que era um cântico da igreja naquela época. Nós cantamos também, não, né? Cantamos esse versículo. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A carta de Paulo aos Romanos explica muito claro sobre a nossa justificação. E nós sabemos que precisamos ser justificados. Mas aqui, nesse versículo, está dizendo que Jesus foi justificado. Mas é importante que diz foi justificado em espírito. Isso significa que enquanto Jesus estava fora do corpo, é que Jesus foi justificado. Ele foi justificado entre sua morte e sua ressurreição. Quando estava em espírito, ele foi justificado. O que significa isso? Deixe-me dizer da maneira mais simples que eu posso ver. Alguns escrevem livros bastante complicados para explicar a justificação. Vamos ver uma coisa muito simples. Esse termo que Paulo usa aqui, que Paulo usou na carta aos Romanos, era um termo muito comum na época de Jesus e de Paulo. Naquela época, nos tribunais, quando havia um réu, e esse réu era inocentado, a expressão que era usada não é a expressão que se usa hoje. Hoje se chama de culpado ou inocente. Não era esse o costume dos tribunais daquela época. Naqueles tempos, quem julgava era o juiz. E se o juiz considerava o réu inocente, ele tomava de um martelo, batia esse martelo e ao mesmo tempo ele dizia justificado. Aqui está dizendo que enquanto estava em espírito, Jesus foi justificado. Lá embaixo, houve um tribunal. O juiz se apresentou. O que eu vou dizer agora não está escrito. E eu digo bem claro, é especulação. Mas é uma especulação que eu gosto de fazer. Porque Jesus foi justificado ali. Eu quase posso imaginar a cena. O juiz se apresenta. Ali está Jesus, ovelha muda. Jesus não abre sua boca. No Salmo 22, nós vemos apenas a súplica do coração de Jesus. Touros de Bazã me cercam. Os principados, potestades, fazendo todo o esforço para reter Jesus na morte. Uma súcia de malfeitores está me cercando. Eu imagino o juiz chegando lá e disse: Lúcifer, vem cá. Me traga o livro da vida desse homem. Lúcifer, você matou esse aqui. Tu me desses o poder da morte, eu matei. Uá. Porque Deus é perfeito e justo em tudo. Quando o homem seguiu o princípio de Satanás, Deus, por seu caráter, se viu obrigado a colocar a autoridade de Satanás sobre esse homem e deu a Satanás a autoridade da morte sobre a raça humana. Por justiça. Não é o que lhe agradava fazer, mas ele não faz o que lhe agrada. Deus faz o que é certo fazer. E por toda a história humana, Satanás reinou sobre a morte porque tinha direito sobre ela. Dado por Deus, por causa do pecado. Mas morre um homem. Aonde o juiz se apresenta e diz: vamos analisar essa questão. Por que você matou esse? Eu gosto de imaginar ele. Pecado. Qual? Eu nunca vi ninguém com tanto pecado quanto ele. O mais cheio de pecado que eu já vi foi ele. Eu matei. Ué. Lúcifer, qual foi o pecado que ele cometeu? Não, ele estava cheio de pecado. Lúcifer, olha aqui a vida desse homem. Nunca cometeu nenhum pecado. Não será o caso de que você se enganou? Você andou matando um justo? Perdesse o direito. Vai lá, pega aquela chavezinha que eu te dei. Entrega para ele. Que agora o dono desse negócio de morte é ele que vai ser o dono desse negócio. Você entende aqui a figura? Enquanto a serpente estava picando o calcanhar de Jesus, ou seja, matando Jesus na cruz, aquele próprio ato de morte de Jesus era a morte dele. Enquanto ele picava Jesus, esmagava a sua cabeça. E ele perdeu o poder sobre a morte. Eu creio firmemente, queridos, que o Salmo 45 está falando disso. Cinge o teu flanco, herói, e cavalga pelo direito e pela justiça. Jesus é santo, Jesus é humilde, Jesus é bondoso, Jesus é misericordioso, Jesus é poderoso, mas vou dizer mais uma coisa. Jesus é o nosso herói. Você conhece? A raça humana gosta dessa história de herói, né? Inventam cada história, tem um cavaleiro que vai lá, que a princesa foi pega por um dragão, ele vai lá na cova do dragão e tira a princesa de lá. Quem foi na cova do dragão foi Jesus. Foi lá onde estava a antiga serpente. Na cova da serpente. E venceu a serpente. E não o fez porque era Deus. Se fosse pelo poder de Deus de chegar lá e tá em Satanás, tá, Deus já tinha ido lá e feito isso. Jesus não o fez porque era forte. Jesus não venceu a Satanás porque era poderoso. Não. Jesus venceu a Satanás porque era humilde, porque era obediente. Foi na sua santidade que ele foi justificado pelo Pai. Todos nós hoje somos justificados por ele. Ele também foi justificado por ele mesmo. É o único que foi justificado pelo seu próprio livro da vida. Abriram o livro da vida dele e disseram: justo, justo, santo e perfeito. Tudo isso aconteceu lá embaixo. Porque Jesus foi justificado em espírito. Senhor, nós te bendizemos. Ajuda, Senhor, que nossos olhos te contemplem também como herói da nossa vida, Senhor. Nós somos a tua noiva, que tu resgataste, Senhor, dali, da boca do dragão. Mudo, como uma ovelha muda. Não precisasse abrir a boca, não precisasse dizer uma palavra. O Pai te justificou. Bendito é o Senhor. E agora, possuidor da chave da morte, Jesus ressuscita. Oh, dia bendito. Imagina o Pedro lá, chega as mulheres dizendo: o Senhor está vivo. Mandou um recado para todos, especialmente para você, viu, Pedro? Ele disse: diz aos meus irmãos e a Pedro que eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Ele nunca tinha dito assim. Sempre tinha dito: meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Agora Jesus se faz nosso irmão e diz: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amados, os irmãos que precisam renunciar tanto na sua vida, tantas coisas. Os irmãos que às vezes têm dificuldade de entender que têm que renunciar a si mesmos. Esses irmãos têm que ser levados a contemplar a Jesus. Esse negócio de morrer, de tomar a cruz, não é para masoquista. Tem gente que ouve tanto desse negócio de morrer, que começa a achar que esse negócio de igreja é coisa para masoquista. O negócio aqui é sofrer, morrer, sofrer, morrer, perder, sofrer, morrer. Eu não quero, senão eu não aguento esse negócio. Diz: olhando firmemente ao autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, olha o que vem depois, o qual em troca, não é sofrer para sofrer, morrer por morrer, é em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia.
Jesus suportou, teve forças para suportar tudo aquilo, porque ele estava de olho na alegria. Ele sabia que tinha um negócio lá depois. A alegria de Jesus, poder chegar diante do Pai. Pai, aqui estou eu. E o Pai, finalmente, teve um homem obediente. Tudo que o Pai queria, tudo que o Pai precisava, era um obediente. E o Pai agora tinha o Filho obediente. E Jesus sabia que ele ia apresentar isso ao Pai. Jesus sabia que ele ia apresentar esse gozo para o Pai. E a alegria dele não era só essa. Ele sabia que ele ia se apresentar para o Pai e ainda ia poder dizer: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Em troca da alegria. Olhando firmemente o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria. Amados, a alegria que faz com que qualquer homem, qualquer mulher, tome sua cruz sem chiar, sem reclamar, é a alegria de ter a Cristo, de ter a Jesus. O gozo de viver com Deus. Como alguém vai tomar a cruz se não estamos lhe apresentando a Jesus? Jesus agora ressurreto, em glória, um corpo glorificado, atravessa as paredes, conversa com os discípulos, 40 dias, aparece aqui, aparece ali, senta para comer com eles. Filhinhos, vocês não têm uma coisa para comer, não? Quem é aquele lá? O João, que era mais íntimo. É o Senhor. O Pedrão, que não era o mais íntimo, mas era o mais doidão. Pedrão se cinge, bluf, na água. Que eu vou esperar remar esse barco, eu vou lá ver meu mestre. Lá vai Pedro rapidinho encontrar Jesus. Que gozo, que alegria nossos irmãos tiveram. Aquela igreja era movida por isto. Aquela igreja era movida por sua experiência com Cristo. Aqueles apóstolos eram movidos por aquilo que eles tinham vivido com o Senhor. Quando desce o Espírito Santo e eles descobrem que o Senhor agora está dentro deles. Uma vez um irmão falou que leu sobre um sujeito imaginando a primeira reunião da igreja. Aí diz que Pedro dizia assim: o que nós vamos falar com o pessoal? Aí o Tomé disse: vocês querem que eu faça uma confissão ou faço? Aí Pedro disse: não, vão contar para eles aquele negócio daquele dia que ele apareceu andando em cima das águas lá. Aí o Tiago: Pedro, se você contar a sua história só porque você andou em cima das águas também, para aí, essa história não, vamos contar outra história. Vamos contar para eles daquele negócio da multiplicação dos peixes. Lá pelo tanto, João interrompe a conversa. Diz: irmãos, quem sabe nós vamos lá e dizemos para nossos irmãos que aquele Jesus que nós conhecemos, que eles conheceram, agora está vivo dentro de nós. Vamos contar isso para os irmãos. Vamos deixar os irmãos muito claros, muito cientes a respeito dessa verdade. Jesus ressurreto, depois de conversar com eles, de repente estão ali, os pés de Jesus se despregam, começam a subir, estão olhando. dois varões se colocam ao lado deles e dizem, por que, que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão vê-lo descer também. E aí os evangelistas também não têm mais o que contar. Mas novamente os salmos nos ajudam. Jesus vai chegando no céu e aquele coral começa a cantar. E um coral cantava, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Outro coral cantava, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E outro coral já respondia, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O pai feliz, feliz, satisfeito. Se levanta do trono, abraça o filho. Meu filho, senta à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E lhe dá um nome, sobre todo nome. Um pouco depois, pai, o filho diz, pai, sim, filho. Está na hora. É, filho, está na hora. O Espírito Santo, sua vez, desce lá. Vamos completar esse negócio. Desce lá. E o Espírito Santo desce e traz o Pai, traz Jesus, traz a Trindade para dentro da igreja. Esse povo amado de Deus, não é perfeito? Toda hora alguém está fazendo uma bobagem. Aliás, parece que cada um faz várias por dia. Alguém pode pensar que lá no céu o negócio fica complicado, mas não fica. Porque Jesus segue trabalhando. Segue trabalhando. E Jesus agora vive para interceder pelos seus. Pai, eu sei que o Marcos te desagradou de novo. Mas taquei minhas feridas por ele. Vamos continuar com ele. Sim, filho, nós vamos continuar com ele. E todos os dias, o meu Senhor intercede por mim, diante do meu Pai. Porque eu preciso todos os dias dessa intercessão. E eu descanso, porque eu sei que o Pai o ouve. O Pai jamais vai desvalorizar as feridas do Filho. Irmãos, olhar essa história e saber, ser claramente informado também dos evidentes sinais da próxima vinda dele é indispensável para a vida da igreja. Isto não é para os irmãos saberem. Eu estou aqui falando com vocês coisas que vocês sabem há anos. E por que falo com pastores sobre Jesus? Porque essa hoje é a nossa vida. Olhar para ele. Olhar para ele. Olhar para ele. Olhar para ele. Telmo. Tu sempre me mandava aqueles jornaizinhos. Lembra? Ultimamente, não sei nem se vocês estão fazendo, porque eu já parei de receber. Sempre me mandava. Há anos atrás, você me mandou um, onde, na primeira página, não sei se você vai lembrar, porque foram dezenas, não sei como é que vocês chamavam aquilo, de jornal, de... você sempre me mandava o corpo vivo. E deve ter uns 15 anos ou mais, um daqueles que você mandou era uma mensagem curtinha escrita pelo meu pai sobre olhar firmemente para Jesus. E eu li, era uma página. Eu me lembro pouco, eu me lembro que o pai dizia assim: nosso problema é que nós damos uma olhadinha para Jesus e depois já olhamos um monte de coisa. Quando a palavra de Deus diz, olhando firmemente. Naquele dia que eu li aquilo, eu já estava meditando em Hebreus 12. Mas quando eu li aquela mensagem, eu senti a voz do Espírito Santo me dizendo, põe teus olhos em Jesus e não tira nunca mais. E eu decidi naquele dia, amados, obedecer essa ordem apostólica. Naquele dia. E eu acho que não teve decisão mais importante na minha vida, depois da minha conversão. Mais importante que a minha cura do câncer. Mais importante do que qualquer coisa. Eu decidi olhar para Jesus. Quando eu decidi olhar para Jesus, eu passei uns 2 ou 3 anos fazendo só uma oração. Minha oração por 2 ou 3 anos foi a mesma. Jesus, eu quero olhar para ti, mas não sei. Não sei. Me ajuda. Me ajuda. Senhor, eu quero olhar para ti, mas não sei o que é isso. Me ajuda. Oxalá toda a igreja do Senhor tomasse uma decisão assim. Colocar os olhos em Cristo Jesus. Senhor querido, faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Na tua luz veremos a luz. Faz resplandecer sobre a tua casa o teu rosto. Revela-te aos teus, para que os teus tenham o coração quebrado e conquistado por ti. Ó Senhor, te damos graças, Pai, pelo Espírito que enviaste, porque por meio dele podemos conhecer teu Filho. Senhor, te suplicamos em nome dele que esse conhecimento cresça, Senhor. Senhor, temos muito a crescer no conhecimento da tua vontade, do que te agrada. Temos muito a crescer no conhecimento da tua própria pessoa, para que cada realidade tua seja conhecida experimentalmente por nossos corações. Não nos basta, Senhor, que tuas verdades estejam armazenadas em nosso intelecto. Queremos apalpá-las, queremos comê-las, queremos vivê-las. Completa a tua obra em nós, Senhor. Completa a tua obra em nós para a tua própria glória, para a tua própria satisfação. Tudo o que queremos um dia é poder saber que nossa vida finalmente foi para a tua satisfação. Tu és nosso Deus querido. Odiamos a ideia de nos satisfazer a ti. Não temos medo de ti, Senhor. Não temos medo. O teu amor nos constrange. Queremos te satisfazer, Pai. E sabemos que só por meio de teu Filho. Ajuda-nos, ensina-nos, ensina-nos a andar nele. Enche nossas mentes dos seus pensamentos.
Ensina-nos a colocar nossos olhos nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas coisas aqui da terra. Ó Senhor, tira a nossa mente e nossos corações dessa terra imunda, para que nós estejamos vivendo vida ressurretas todos os dias na tua presença, assentados contigo nas regiões celestiais, e abominando e desprezando esse mundo que te entristeceu, que te ofendeu. Ah, Senhor Santo, um dia tu nos prometeste a imagem de teu filho, e nós seguimos crendo, apesar de tudo, apesar de mim, eu sigo crendo na tua promessa. Tu nos prometeste a plenitude do teu filho. Eu sei que o único impedimento sou eu, mas tu és maior que eu. Tu és maior que eu. Tu não dependes de mim, eu dependo de ti. Eu preciso de ti, eu clamo por ti. Deus Santo, eu te amo, Senhor Santo. Obrigado por teu filho Jesus. Te dou graças de todo o meu coração pelo teu filho. Eu não daria meu filho, tu deste o teu. Eu te agradeço de todo o meu coração. Completa a obra que o teu Espírito tem que fazer nas nossas vidas esses dias, para que tua igreja tenha o selo da tua aprovação e a comprovação da tua satisfação, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.